8:16, pode olhar aí, 8:16, vamos com o entrevistado do dia. Hoje nós estamos com o doutor André Fiorentino, coordenador do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o CONDUSC. Bom dia, doutor André.
Bom dia a todos os ouvintes.
Prazer, doutor, um prazer aqui pra gente recebê-lo, né? A gente tava aqui no off, gente, os ouvintes que estão aí sintonizados, relembrando, né? O tempo em que o André participava do debate da Intersom, né, André?
Verdade.
Quanto tempo você ficou lá, André?
Ah, fiquei uns 9 anos.
Nove anos?
É, 9 anos
participando. Juntamente com o Juquita, depois o Azuaite, uma época, depois o Cotrim.
O Miller também.
O Miller foi bastante, né?
O Ney Santos, né, que hoje tá na Jovem Pan, né?
Era um grupo...
Dá saudade, né, André?
Dá saudades.
Dá muita saudade.
Muitas,
né?
Saudades. De fato, o Juquita conquistava as pessoas, no sentido, os amigos.
Exatamente.
Assim, né? Doutor André, vamos falar sobre, né, o encontro que teve ontem lá na FESC. O senhor estava lá. Como que foi tudo esse encontro? Como que foi? Tinha bastante gente? Como que estava tudo?
Olha, o encontro é um dos primeiros, uma das primeiras audiências, serão 6 ao todo, né? Cada audiência com um tema, temas que se envolvem, que se relacionam, que se interagem com o plano diretor. Então, ontem foi infraestrutura e mobilidade urbana. Né? Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar à sociedade temas que, vamos dizer assim, se relacionam ao plano diretor, como está, o que foi feito durante esses 10 anos que tem a vigência deste plano atual, que está vigente, o que foi feito, o que está já previsto, por exemplo, num plano de mobilidade para ser criado, essas questões das infraestruturas, se houve, por exemplo, o plano diretor determinou, mas incentivou crescimento para determinadas regiões, como isso se deu, quais são as infraestruturas que já estão nessas regiões, quais são a intensidade que ocorreram as ocupações, enfim, o objetivo não era mostrar um novo plano, não era mostrar uma revisão em si, mas era para dar subsídios para que a sociedade possa discutir, possa avaliar, possa ver se o que é que precisa ser alterado, compensado nessa revisão do plano. Agora, quanto a pessoas, olha, foi surpreendente.
Foi?
É. Foi. Surpreendente.
Muita gente?
Muita gente. Né?
Que legal.
Inicialmente, o espaço, vamos dizer assim, estava com 100 cadeiras, já de partida, olha, vamos, trago mais cadeiras, porque havia espaço para colocá-las. Então, aí, além de ocupar essa grande sala, que com mais ou menos umas 150 pessoas, quase umas 160 pessoas, também se ocupou mais 2 salas e muitas pessoas ouviram, vamos dizer, a apresentação
pela TV.
Então, foi surpreendente, foi muito bom, foi incentivador para quem está de alguma forma envolvido no trabalho de fazer essa revisão, de colocar, manter essa divulgação e perceber que a sociedade deseja participar.
Agora, doutor, eu assisti ontem em casa, né? Eu vi que teve um representante do governo estadual que fez uma apresentação. É bem complexo, né, doutor, uma revisão de um plano diretor, né? Vai de mobilidade, vai de construção, vai de tudo, né?
Vai de tudo. Eu comentei no outro dia, quer dizer, o nosso plano diretor tem 231 artigos.
Caramba!
Quando você compara isso, por exemplo, com uma lei maior, que é a nossa Constituição Federal, né, Constituição Federal tem 150 artigos.
Puxa vida! Né?
Então, aquilo que define, vamos dizer assim, a cidade tem 231, o que define
o país.
O país, e só que aí é o indivíduo do país, né? Morador do país, é 140. Então, é um plano, ele cuida muita coisa, ordenamento territorial. O que é ordenamento territorial? De alguma forma é a mobilidade urbana, é a preservação ambiental, é o uso e ocupação do solo, né? Ele cuida, ele tem objetivos na política habitacional, por exemplo, ordenamento territorial, né? Ele tem como fazer o atendimento do social, das habitações de interesse social. Ele cuida das áreas de especial interesse, por exemplo, todas as áreas de interesse ambiental estão lá, né? Então, o parcelamento do solo, quer dizer, que é uma coisa importantíssima, né? Quanto a pessoa pode usar, que forma pode usar o seu lote, a sua propriedade, né? Então, de fato, é muita coisa, são bastante. Você vê, além das 231, tem 12 anexos.
Puxa vida, né?
Então é um plano que compõe bastante.
E a população, em todas essas reuniões, ela já vai poder ir opinando, né? Dando sugestões. Como é que vai funcionar essa metodologia nesses encontros, doutor?
Isso. Nós vamos. A metodologia são 6 temas, né? Agora, o segundo tema vai ser agora dia 24, também. Então, qual é o objetivo? É discutir com a sociedade esses temas, dizendo, olha, como isso está interagido, como isso está apresentado nesse plano, o que vocês acham que deve ser alterado, o que vocês acham que deve ser acrescentado, né? Mas, de alguma forma, inserir um pouco a sociedade dentro do contexto atual. Quer dizer, como está a cidade, o que foi feito, o que deixou de ser feito, o que devemos continuar, se devemos optar por quais são os crescimentos, por exemplo, nós temos 2 crescimentos muito significativos aqui, que é o norte e o oeste, né? De fato, está acontecendo? Sim, está acontecendo com grande intensidade, né? Esse crescimento norte. Então, como nós podemos preservar isso, ou não devemos conter um pouco, devemos acertar. Isso tudo é um primeiro momento, é com a sociedade. A sociedade vai, de alguma forma, vai expor o que ela deseja.
E acaba ordenando o crescimento do município, né, doutor? Porque, por exemplo, hoje o município crescendo pelo lado oeste, ali, sentido Ibaté, e sentido norte, Ufscar e Ribeirão Preto e tudo mais. Agora, nesse novo plano diretor, as pessoas podem opinar, tipo, não, também podemos crescer pro lado sul, sentido Broa, por exemplo, podemos crescer no sentido leste, sentido Douradinho, e assim sucessivamente, né?
Ontem, por exemplo, teve um munícipe que falou, olha, puxa vida, avaliem o crescimento pro lado leste.
Vai lá.
Foi lá para dizer isso, avaliem. Não foi tão incentivado, não foi tanto permitido, eventualmente, lá o crescimento, mas reavaliem isso, olha, observem isso. Né?
Doutor, agora em relação a, por exemplo, é só para eu entender. Num plano diretor, vamos supor, o plano é feito o ano que vem, publicado no Diário Oficial, tudo certo. No plano diretor, pode constar, por exemplo, a gente tem um problema de enchentes em São Carlos. Consta também se eu posso ou não posso criar um piscinão em em determinado local ou não?
Não chega a ser tão objetivo como você está dizendo, mas ele cuida disso, né? Porque geralmente o piscinão, vamos dizer assim, é decorrente das bacias, né? Das bacias, dos rios.
E o que mais tem é córrego em São Carlos, né?
Nós somos uma cidade entrecortada muito, muito.
Exatamente.
E também, se somos entrecortados, também existem muitos relevos e declives.
Sim, né? Principalmente São Carlos.
São Carlos tem essa coisa. É muito bom, por exemplo, para tirar o esgoto das casas. Sim. É excelente, né? Que bom que tenha esses declives.
Mas, doutor, eu pergunto isso pro senhor, porque é o seguinte, por exemplo, estamos construindo um piscinão ali de frente com o prédio de vidro, né?
Isso,
do outro lado ali na, do Siga. É, e ali, queira ou não queira, hoje é uma área nobre da cidade, não é?
Sim.
O senhor não acha que poderia se construir esse piscinão em outro lugar, porque por ser ali uma área nobre da cidade?
Então, você vai se lembrar, é o antigo Centreville, né?
Isso,
toda a coisa lá. Foram anos e anos, muitas brigas.
Estão construindo prédio lá agora.
Isso. Foram muitas brigas para se definir essa questão, vamos dizer assim, que se criou com a implantação das casas, não pagamentos do...
Teve casas invadidas lá.
Casas invadidas,
isso.
Enfim. Agora é que está se finalizando, se acertando a posse, a reposse do, inclusive do, daquele local. Aquele local é um lugar estratégico, mas o piscinão não será um piscinão simples, será um piscinão que não, vamos dizer assim, conterá as chuvas, conterá, mas não depreciará ou não incomodará na coisa. E é uma área que pertence à prefeitura, né? Pertencia. Então ela tem essas características.
Eu perguntei pro senhor isso porque no passado a gente até falava, a gente não, muitas pessoas falavam em se construir, não é? A prefeitura lá, junto com a Câmara, junto com, não é, com o fórum ali perto. Por isso que eu estou perguntando isso pro senhor em relação a. Tinha essa ideia e agora, de repente, está sendo construído um piscinão, né?
É, na verdade, toda essa mudança também ocorre, por exemplo, o que a gente está observando. Hoje, o que tinha de agências bancárias era uma grande número muito expressivo.
É verdade.
Hoje, você quase que não vê agência bancária. Por quê? Porque o contato já não é mais na agência, né? Se permite. De alguma forma, o contato com uma prefeitura, coisa, também tende a ser feito de maneira não tão presencial, né? Então prefeituras também têm esse contexto de serem mais restritas, né?
Sim.
Você pode mudar, diferentemente, por exemplo, de uma Câmara de Vereadores, que cada vez ela deseja mais pessoas presentes nesse local.
É verdade.
Mas existem outras possibilidades na coisa. Você vê que o prédio do Siga já juntou
várias secretarias,
né? Agora juntou várias secretarias e agora está se implantando todo um sistema eletrônico de interação entre essas secretarias e interação com o público.
Legal, né? Doutor, já que eu toquei no assunto, não sei se o senhor tem essa informação ou não, dos piscinões, como que andam esses piscinões em São Carlos, por exemplo, de CDHU e da Travessa 8?
Então, Travessa 8 existe, ou no piscinão da Travessa 8 existe um parque também.
Ah, ele é verdade, não é o parque lá.
Ele não é um simples piscinão, ele vai se interagir e vai permitir lazer à população. Né? E ao mesmo tempo, no projeto que foi feito recentemente, há uma necessidade, se criou a possibilidade de aumentar esse piscinão, não nas dimensões dele, mas na profundidade. Então ele vai está já sofrendo um pouco de intervenção para se aumentar isso e de fato implantar um parque, vamos chamar de linear, ao longo dos piscinões.
Do
a mesma
CDHU?
Coisa, CDHU também está sendo, vamos dizer, finalizado, existia problemas de travessias, de tubulações, acertando, que também já está numa fase final de...
Ô doutor, agora, depois de revisado todo esse plano, diretor, ele vai para a Câmara.
Sim.
Se a Câmara quiser alterar alguma situação lá, ela pode ou não pode?
Pode, ela pode sim. Ela pode. Por isso até que também nós estamos intensamente trazendo a Câmara para participar dessas junto, para que ela já conheça os desejos da população, que ela conheça também propostas do Executivo que vai colocar. Então, ontem tínhamos lá também bastante vereadores. Né? Agora, evidente, eles têm o contato também, eles têm muito contato com a sociedade, então eles podem trazer desejos da sociedade.
E claro que tem muita gente interessada. Por exemplo, se eu tenho muitas terras lá na região sul, eu quero que cresça para lá. Se eu tenho muitas terras pro lado norte, quero que cresça para cá. Então, existe muitas pessoas interessadas nesse plano diretor, né? Claro, todo mundo tem o seu interesse, para que possa aí ser um plano que organize, ordene o crescimento da cidade, tanto no quesito habitacional, claro, industrial, por exemplo, um distrito industrial, né, doutor?
Sim, é uma grande falta que nós temos, um novo distrito industrial, uma forma de receber indústrias, receber, por exemplo, nós somos aqui fortíssimos na questão das startups.
Sim.
Agora, as startups, o que é? O primeiro passo de uma empresa, ela cresce.
Sim,
ela se
aparece, e aonde vai ser essa empresa?
Então, ela crescendo, ela se desenvolvendo, ela acertando, que tem que ter o estímulo do município para isso, aonde ela pode abrigar as suas atividades. Né? Então, nós estamos também verificando, analisando isso, de forma a permitir que São Carlos também abrigue empresa. E hoje, também é um lado muito bom, quer dizer, as empresas são um pouco agressivas, seja ao meio ambiente, seja à comunidade.
E
são
muita lei, né?
Não, e também elas têm muita deixaram de ser grandes poluidoras, grandes incentivadoras. Hoje é tudo muito contido, muito as estruturas fabris são muito diferenciadas hoje, né?
Exato.
Serviços são muito diferenciados, né? Eu vejo, por exemplo, empresas startups que nasceram, startups rapidamente, por exemplo, chegam a 200 funcionários muito rapidamente.
Aquela ExmoBots começou através de uma startup.
Exato. É uma startup, então cresceu, você viu o tamanho que ela está. Né? É uma das empresas, inclusive, que está buscando um crescimento.
Sim.
Já presente, né?
Então nós precisamos urgente pensar nesse distrito industrial, né, Paulo? Principalmente nesse plano diretor, como por exemplo um cemitério.
Exatamente. Exatamente. O plano diretor não pode pensar só nas pessoas vivas, ele tem que pensar também nas pessoas mortas. Né? Então há uma necessidade, não há.
Aliás,
pública.
O cemitério Nossa Senhora de Fátima ali
está no limite.
Carmo, desculpa.
Está no limite.
Está no limite.
Está transbordando.
Independente do plano diretor, o município já está avaliando locais que possam abrigar outro cemitério.
E eu não sabia, Ivan, que tá até lá em cima, lá, né? Eu fui num sepultamento da mãe de um amigo meu, aqui em São Carlos, recentemente. Meu, ela foi sepultada já lá em cima, né?
Passa antigo
rua,
aeroporto, não é?
É, que é o antigo aeroporto. Então tem a rua assim que já passa para lá, os terrenos já estavam praticamente tomados.
Exatamente.
Já. Não há como negar, quer dizer, isso faz falta esse um novo cemitério, um novo espaço para a sociedade.
E nunca, doutor, assim, uma situação agora mesmo que está revisando, um cemitério vertical.
Existe uma intenção de um cemitério vertical particular, né?
Sim.
Ele já foi até, transitou, foi aprovado, é ali na antiga na Basque, né?
Sim.
Naquela área da Basque, né? O que é que faltava? Faltava autorizações da concessionária para acessos, saídas, uma coisa, né? Então, esse seria particular, né? Vertical.
Mas um público ainda não tem o espaço, porque tem muita gente também, né, Paulo, que fala assim: não, eu não quero que construa um cemitério perto de casa. Existe pessoas assim.
Ah, sim.
Não,
existe.
Mas por isso tem o plano diretor.
É, por isso que tem. O plano diretor cuida intensamente da questão do WAVE, estudo de impacto de vizinhança.
Sim.
Né? Então, ele é uma lei complementar ao plano diretor, ela foi desenvolvida, não faz muitos anos, até que ela foi desenvolvida, e é uma lei que disciplina como que um empreendedor, seja ele para qualquer um empreendimento, seja um parcelamento de solo, seja um edifício, uma sede, tem que cumprir com todo aquele ritual de apresentação e avaliação de quais são todos os impactos que tem aquele empreendimento na região.
Doutor, quando vai ser a próxima reunião e onde?
Dia 24 vai ser no bairro, no Grande Tangará, né? 24/9, escola, eu não sei o nome completo, mas tá. É Aduardibo.
É. Lá no Coqueiros.
No Coqueiros, exatamente. No Coqueiros será isso, e a avaliação do tema, governança e participação social.
E que horas, doutor?
6 horas.
Então, você que está me ouvindo, né, Paulo Melo? Você pode ir, então, no próximo dia
24,
lá na escola do Coqueiros e participar desse grande plano diretor que está sendo discutido com toda a sociedade são carlense. 8:39, pode olhar aí, 8:39, eu quero agradecer o doutor André por estar aqui pela primeira vez falando aqui conosco, né?
Verdade.
Espero que o senhor volte mais vezes para poder exemplificar e falar e esclarecer um pouco o plano diretor que está sendo aí mais uma vez reordenando a cidade de São Carlos, para que a população possa ficar esclarecida sobre esse plano diretor. Doutor, muito obrigado, os microfones da São Carlos estão à disposição do senhor, que talvez um assunto que a gente não abordou, que o senhor acha de extrema importância falar para os ouvintes da São Carlos FM.
Muito obrigado pelo convite, é fundamental que a gente sempre traga essas mensagens e principalmente desse tema que é o plano diretor.